O episódio de hoje tem Adidas lança o Chapter 1 do seu programa Alts, a Maple Finance e a Pool para T-Bills, a Mica aprovada no Parlamento Europeu e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Das várias marcas de apparel, né, de equipamento e vestimenta que tem se envolvido na tal da Web3, a gente tem visto uma concorrência interessante, apesar de estarem operando em espaços razoavelmente diferentes, entre a Nike e a Adidas, né? E essa semana a Adidas deu mais um passo em direção a esse programa, lançando aí o primeiro capítulo do que eles chamam de Alts by Adidas, Alts de ALTS, que aqui é uma referência a Alter Egos, que são as figurinhas dessa nova fase do programa da Adidas, né? Eles têm um programa chamado Into the Metaverse, que foi lançado originalmente em dezembro de 2021 e vem avançando ao longo dos últimos meses, né? Essa é a terceira fase do programa e é permitido agora aos detentores dos NFTs da primeira e da segunda fase do Into the Metaverse fazerem o que a gente chama de burn, né? E você queima, tem um processo com o smart contract, você queima aquele token e você recebe um outro token do Alts, né? Em contrapartida. É um processo também conhecido como redemption ou redenção, né? Você redeem, você vai lá e faz a redenção de um item por outro, você troca um item por outro. E esse programa é um programa no qual a Adidas ambiciona fazer colaborações com diferentes artistas, né, do mundo da vestimenta, do vestuário, e trazer acesso exclusivo para colecionadores, né, e obviamente fazer um blend entre o mundo real e o mundo virtual, entre os proprietários, né, dos NFTs e o vestuário em si, né. E obviamente tem feito outras colaborações aí, como com os famosos Bored Apes, né, ou os macaquinhos lá digitalizados, né. Essa é uma nova coleção que vai ter outro conjunto de utilidades para os detentores desses NFTs, incluindo aí um stake, né, um pedaço de vantagem do programa dentro do ecossistema da Adidas, com algum acesso à propriedade intelectual associada aos personagens que estão sendo emitidos, né, como a imagem associada a esses NFTs. E aí acessar a comunidade que é fechada pelo token, acesso ao Discord, etc. Né? Segundo a matéria da CoinDesk, que está aí na descrição do episódio, o floor price, ou seja, o preço mais baixo para os NFTs da coleção Into the Metaverse, é cerca de 0.57 ETH, cerca de $1,000, e já gerou cerca de 93,4 milhões de dólares em volumes negociados desde o lançamento, algo que em Ether dá mais ou menos 48.770 ETH negociados. Essa coleção Alts está com preço de piso, né, de 0.59 ETH, e já fez 320 ETH de trading, né, de volume negociado até agora. A Adidas não parece que vai parar com esse tipo de ação, né, misturando o mundo digital e o mundo físico, entre produtos, né, que você pode redeem token por token ou redeem um token por um item, né, digital, que a gente chama de phygital, né, que é essa mistura do físico com o digital, e também várias parcerias, né, entre a Adidas e diversas outras marcas, tanto sejam marcas nativas Web3, como eu já falei, né, do Bored Apes, como outras marcas de itens de vestuário ou de luxo, como a Prada, com quem eles já fizeram esse tipo de parceria. A gente tem aprendido aqui no podcast, se vocês têm escutado as entrevistas mais recentes do Block Talks com o pessoal que trabalha muito perto das marcas, né? Da parte de marketing, então tem sido uma maneira de engajar diferente, né, do CRM tradicional, onde você tem uma coisa meio unilateral, né, entre a marca e o cliente. Aqui você consegue criar essa sensação de comunidade porque você tem esse rastreio digital, né, do quem é quem, quem possui o quê e como é que essas pessoas estão interagindo com a marca e com os produtos. Então, fica a dica, né, para quem escuta o podcast e está nesse mercado, conseguir pensar modelos de engajamento que transcendam essa coisa da Web 2, da rede social, né, do comportamental e passem a trazer para dentro da marca aqueles clientes ou aqueles usuários que são mais apaixonados. A gente que acompanha o mercado de DeFi não cansa de ver novidades, né, do lado, vou dizer aqui, on-chain, mas o tal do DeFi Mullet, que mistura, né, as finanças tradicionais do lado da frente com as finanças descentralizadas do lado de trás da estrutura, continua avançando. Essa semana, o marketplace de blockchain para capital institucional Maple Finance lançou uma pool de liquidez que objetivo é atrair investidores e entidades, investidores profissionais e entidades que não estejam baseadas nos Estados Unidos para acessar os papéis de um mês de T-bills, né, que são as notas do Tesouro americano. De acordo com o lançamento, né, o Maple Finance lançou essa nova funcionalidade de cash management para investidores institucionais terem acesso a essas Treasury Bills, essas notas do Tesouro americano. Obviamente não está disponível para investidores individuais ou entidades nos Estados Unidos, porque para você oferecer derivativos de Tesouro, você precisa estar registrado no SEC, e o Maple Finance não está registrado, então está abrindo apenas para investidores de fora dos Estados Unidos. O rendimento dessa piscina de liquidez vai vir de notas do Tesouro de um mês e acordos de Ripple, né, contratos de Ripple, reverse Ripple, perdão, e obviamente descontado as taxas para os depositantes, né? E a Room 40 Capital, que é um hedge fund de cripto, vai ser o tomador desses papéis através de uma estrutura SPV, lá, o Special Purpose Vehicle. De acordo aqui com o pessoal da Maple, né, e aqui eu abro aspas, enquanto existem várias ofertas de taxa livre de risco nas blockchains, eles não oferecem a paz necessária para atrair recursos de tesourarias. Os riscos de contraparte são ou muito altos, ou os ativos são muito ilíquidos, ou é muito complicado utilizar ETFs, ou as taxas entre 1 e 2% são muito baixas para o nível do risco de smart contract. Ainda de acordo com a Maple, eles dizem que esses ativos, né, são mantidos nesse SPV, são custodiados por um prime broker regulado e os provedores de liquidez vão ter total acesso a todos os ativos dessa estrutura, dizendo ainda que o onboarding é feito entre 10 e 15 minutos e que os juros começam a contar a partir do momento que o depósito é feito e não tem período de lockup ou de cooldown, ou seja, imediatamente líquido, né, esse depósito. A Maple Finance, por enquanto, está disponível só em Ethereum e Solana e já origina cerca de 1,9 bilhões de empréstimo desde que começou a funcionar. Então, bacana demais essa estrutura. Eu acho que isso é o tipo de inovação para atrair investidor institucional em diversos locais, no caso aqui não vai funcionar para os Estados Unidos, mas interessante ver que o pessoal do DeFi está começando a acessar essa ponte, né, de retorno no mundo real. A gente viu outros projetos já no passado em que eram os tomadores eram instituições. Aqui no caso, o tomador é o Tesouro Americano, nesses T-bills, né, de 1 mês. Então, essa estrutura de DeFi passa a ser cada vez mais, né, uma ponte entre o capital que está em cripto, ou seja, né, os recursos de liquidez que estão em cripto, e os papéis que geram juros, né, ou sejam títulos, sejam empréstimos na outra ponta, como foi o caso da MakerDAO e o Société Générale Forge ano passado, passam a ter esse tipo de acesso, né, a ou papéis de melhor qualidade, como é o caso desse T-bill, que aquele julga ser isento de risco de contraparte. A gente não vai entrar nessa discussão aqui hoje, mas interessante ver que os mecanismos de DeFi estão passando por um momento de amadurecimento, né, e trazendo essas pontes entre o mundo cripto e o mundo tradicional. E obviamente a gente vai continuar acompanhando, porque tem muita coisa interessante para descobrir nisso tudo que está sendo construído. O Parlamento Europeu aprovou massivamente as novas regras de licenciamento para operações cripto e foi aplaudido entusiasticamente pela indústria. E agora a atenção se volta para que diabos isso vai significar, uma vez que agora existe a lei, o que que é a regulação, né, que essa lei agora permite que exista, né, qual que é o framework, o arcabouço regulatório, vai se parecer, né, com que cara esse bicho vem para o mercado e o que que isso significa na prática para quem atua na Europa com criptoativos, né? A MiCA, que é MiCA, é Markets in Crypto Assets, a regulação, também conhecida como MiCAR, ou Markets in Crypto Assets Regulation, né, é um marco importante, um marco regulatório ou legislativo importante e visa proteger consumidores, né, do mercado cripto e garantir a estabilidade financeira necessária para que cripto se torne uma economia real, né, acessível e compreensível para todo o mercado. E aí nós estamos falando do mercado europeu especificamente. A indústria reagiu bastante bem nesse sentido. A Coinbase, a principal exchange regulada, né, centralizada, regulada do mundo, mandou um tweet dizendo que o voto é um momento pivotal para a regulação cripto, porque a lei vai dar às organizações cripto a confiança para investir e crescer na região da Europa. Essa lei, ela exige que exchanges e provedores de serviço de wallet, por exemplo, custódia, obtenham uma licença, né, para funcionar. E os emissores de stablecoins têm que garantir que eles têm reservas apropriadas. Isso, obviamente, traz aquela clareza, né? A gente já falou bastante aqui, até quando o amigo Luca Prosperi, sobre a questão das stablecoins com colateral exógeno, endógeno e os perfis, né, de acompanhamento de curva entre as stablecoins e os ativos subjacentes, né? Então, mais um pouco de clareza aí para quem quer operar em cripto no mercado europeu. Do ponto de vista operacional, a gente vai precisar entender como é que essas leis vão virar a regulação, a exigência, os formulários, os controles, tudo aquilo que acarreta quando a regulação, né, é descrita e aí passa a entrar em vigor. O Anthony Tantiev, que é o cofundador do Nexo, que é um protocolo cripto, disse que essa aprovação mostra que a indústria cripto finalmente teve o seu momento de afirmação, né? Significa que cripto agora é visto sim como uma indústria, né? Do ponto de vista de adaptação, significa que a Europa agora está capaz de vivenciar a era digital, promover inovação e uma competição justa, disse aí o Anthony Tantiev. Existe até no mercado tradicional, né, uma reação positiva. Uma pessoa não identificada aqui do Deutsche Bank, o banco alemão, disse que o banco percebe a regulação como um momento positivo para a indústria e pode vir a afetar a adoção corporativa, disponibilidade de liquidez e volatilidade de criptoativos, né? Então tem uma reação interessante tanto de grandes players, né, da indústria cripto, de players menores e até dos players tradicionais. Na minha opinião modesta, eu acho que esse é um momento importante, porque o que falta para reguladores é clareza do ponto de vista de regime, mas não vejo uma movimentação ainda, né, do tal do on-chain supervision, que é o regulador abraçar a infraestrutura de dados oferecida pelas blockchains para fazer o seu trabalho de supervisão de maneira mais inteligente, de maneira mais integrada com a indústria. Então, essa é uma tecla na qual a gente vai continuar batendo, porque sim, é importante ter clareza nas regras, mas mais importante do que ter as regras escritas num papel é aproveitar essa nova infraestrutura de dados que a gente tem para estar alinhado, né, digitalmente com tudo que está acontecendo na indústria, e esse sim é um papel importante dos reguladores. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Reino Unido lançou aí uma linha guia para a gestão de NFTs no metaverso. O Banco Central de Montenegro anunciou que vai testar sua CBDC com a Ripple. A Reserva anunciou uma parceria para um programa de NFTs com o skatista Bob Burnquist. Uma corte em Hong Kong julgou lá que cripto é sim propriedade. O HSBC anunciou que está testando computação confidencial para melhorar o seu programa de trade finance. A Mint, exchange de cripto do banco BTG Pactual, comprou uma participação na Lumix, a startup de NFTs para marcas. A Ford, grupo Société Générale, lançou uma stablecoin de euro chamada Coinvertible. O Blue Sky, o CEO do Blue Sky, a nova rede social, diz que está lançando uma rede social descentralizada que é a prova de Elon Musk. A Superworld, aquele metaverso que tem sobreposição de NFTs no mundo real, anunciou uma parceria com a Magma para trazer os chamados Digital Twins dos imóveis para dentro do seu metaverso. A MakerDAO, um dos principais DAOs do mercado e um dos principais protocolos de DeFi, anunciou que vai mover mais meio bilhão de dólares para dentro da Coinbase para obter 2,6% de yield anual em cima desses depósitos. O Citi anunciou uma primeira operação doméstica de carta de crédito na Índia utilizando a plataforma Contour da R3. A Abu Dhabi Global Markets anunciou que vai abrir uma consulta pública sobre a economia descentralizada para a região. A Coinbase anunciou a aquisição de uma licença para operar em Bermudas, anunciando aí também mais um passo da sua expansão global. E o governo do Zimbábue anunciou que vai ter uma moeda digital, uma CBDC, atrelada ao ouro. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDropsPod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E o salve de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Vitória Gago, Ben Appleby, Paul Brody, Pedro Cardoso, André Portilho, Amanda Marques, Carlos Arena, Rich Slotlikar, Eloísa Marquezoni e Brian de Souza. Acompanhe o meu conteúdo em inglês em bi.elevenfs.com e me sigam lá no Lens em blockdrops.lens. Deixe também suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.
Música.